Estamos ao vivo neste momento com o Dr. Maurício Abrão, ginecologista, professor associado de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e responsável também pelo setor de endometriose do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele que vai falar sobre o reflexo da pandemia nos procedimentos de fertilização. Muito obrigado por nos atender. Boa tarde para o senhor, doutor.
Boa tarde, Leandro.
Bom, doutor, a gente começou a falar um pouco disso na semana passada, né? O senhor atendeu a gente sobre outros assuntos, né? Mas a gente agora quer aprofundar um pouco isso, né? É um assunto que requer atenção em meio à pandemia que continua. Quais são os efeitos nocivos desses adiamentos, né? Desses procedimentos de fertilização sobre as chances efetivas de engravidar?
Existem, depende do tipo de indicação para fertilização in vitro, para procedimentos que a gente chama de reprodução assistida, o adiamento ele pode ser bem deletério, pode ser bem ruim para o casal. Dentre essas questões, eu exemplifico, por exemplo, para aquelas situações onde a mulher tem uma reserva ovariana baixa, por exemplo, seja porque tem mais de 35 anos, seja porque foi operada do ovário antes, seja porque tem uma predisposição para isso. Uma outra situação importante para a gente lembrar, para a gente destacar, é a questão das pacientes com câncer. Os casais com câncer que precisam fazer congelamento de gameta, seja óvulo, seja embrião, seja espermatozoide, antes de fazer uma quimioterapia. E a terceira questão é a questão das cirurgias, por exemplo, para tratamento de doenças do tipo endometriose, que requerem uma preservação da fertilidade. Então, situações como essa, obviamente, tem um impacto negativo de retardar o procedimento. E por isso que a gente tem que obedecer muito os protocolos vigentes de segurança máxima para que a gente possa fazer isso com a máxima tranquilidade.
Doutor Maurício, aqui é a Gláucia falando. Boa tarde para o senhor. Como é que o paciente, né, o casal que está nesse processo pode ponderar, né? Quais são os riscos da Covid-19 para as gestantes? Qual que é o senhor falou um pouquinho aí dos impactos de adiar esse processo de fertilização, mas como ponderar esses dois pontos?
Eu acho que a ponderação, ela tem que partir de algumas premissas. Uma delas é da orientação da região que a paciente está, né? Porque às vezes está na zona vermelha, zona amarela, lockdown, quer dizer, é uma ponderação que está acima de tudo e a gente tem que respeitar isso. Mas a segunda ponderação, que é muito relevante, a gente tem que olhar muito para isso daqui para frente, são os protocolos já estabelecidos. Porque hoje é muito diferente de um ano atrás. Quer dizer, hoje já existe uma definição de protocolos de segurança o segmento desses protocolos pelas clínicas especializadas para isso geram uma certa proteção para a paciente que vai fazer um procedimento como esse. E a terceira coisa, Glaucio, que você comentou muito bem, é a questão da própria da perspectiva da paciente ficar grávida nesse momento. Então, é óbvio que também uma gravidez nesse momento deve ser recheada de cuidados, né? O isolamento, os cuidados inerentes, obviamente, a tudo que se ouve em relação a tudo isso. Então, enfim, de novo, é uma coisa que a gente hoje tem um pouco mais de segurança, mas tem que respeitar a orientação da região.
Uhum. E cada caso também é um caso, né, doutor? Não dá para ter uma, digamos assim, uma medida de modo geral. Cada caso, cada paciente tem uma peculiaridade também.
E esses exemplos que eu citei, Leandro, são bem característicos, viu? A paciente oncológica, a paciente com endometriose, a paciente com mais de 35 anos ou com reserva ovariana baixa. O que requerem isso, né? Requerem esses cuidados que você comentou.
Uhum. A gente tem também os estudos ainda sendo feitos, né? Ontem mesmo a gente comentava em outra entrevista aqui no estúdio CBN sobre os reflexos neurológicos, né? Para pacientes com a Covid ou que se curaram da Covid-19. Ainda são coisas que estão em curso e por isso não tem aquela conclusão. As pessoas às vezes não sabem se confiam exatamente nessas informações. Do ponto de vista da gestante, por exemplo, ou de um bebê, agora já mudando um pouco de assunto, isso também não é tão conclusivo ainda, né, doutor? Ou já dá para falar alguma coisa?
Não é conclusivo. O fato que se sabe, obviamente, é que a gestante apesar de ter uma, de serem mulheres mais novas, né? E a gente sabe que antes dos 40 anos os riscos são um pouco menores, mas ela pode ter comorbidades também, hipertensão, riscos de tromboembolismo, essas coisas todas que requerem um cuidado redobrado também.
O senhor falava então dessas regiões, né? Importante que as pessoas tenham aí, saibam em que região a sua cidade está, né? Em que fase ali está, quais são as orientações do próprio governo. Mas, de novo, doutor Maurício, a gente falava, né, numa entrevista anterior, cada caso é um caso e é importante então que essas pacientes façam um acompanhamento e sigam ali um profissional especialista, né? Porque cada uma pode ter uma particularidade.
Exatamente, e você sabe, Glaucio, o que veio para ficar é a telemedicina. Porque hoje a gente tem condição aqui, por exemplo, em São Paulo, de orientar pacientes do Brasil inteiro, muitas vezes de fora do Brasil também, e dando segurança e discutindo esse tipo de questão em detalhes, né? E com os protocolos inerentes a cada situação.
Entendido. Muito obrigado pela entrevista, doutor Maurício Abrão, ginecologista, professor associado de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Ele também que é do setor de endometriose, né? Lá do HC de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista, pela conversa, pelos esclarecimentos. Boa tarde.
Boa tarde, eu estou à disposição de vocês. Um
abraço. Obrigada, doutor.